Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é encontro na natureza. Para viabilizar o diálogo entre a espiritualidade e a ciência contemporânea, o Theolab, projeto hospedado no Teach Beyond Brasil, promove desde o dia 27 de fevereiro até hoje, dia 1º de março, o Theolab Camp 2020. Com o tema Ciência e Fé, o X da Questão, o evento acontece na sede de Gramado e é aberto para maiores de 17 anos. O coordenador do Theolab, Thiago Garros, concedeu entrevista sobre o assunto ao programa. Confira na íntegra. Thiago, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem. Bom dia, ouvintes aí da rádio também.
Muito obrigada por nos atender. Thiago, quando a gente fala em fé e religião, parece que a gente está falando de coisas que são alheias, né, à vida normal da gente. Por exemplo, política, cidade, festa, carnaval, relacionamento, família. E, na verdade, a gente está falando de tudo isso também, né?
Pois é, eu não sei se eu diria alheias, no sentido, às vezes pensar sobre ciência, eu diria que pode até ser alheio para muita gente. Mas eu acho que pensar em religião, pensar em fé, no que a gente acredita, eu acho que é uma coisa muito presente. E se a gente pensa um pouquinho mais além, assim, sobre o que a gente acredita sobre ciência, muitas pessoas têm essa ideia de que a ciência está em conflito com a religião, né? Então, eu acho que é um assunto que, se a pessoa para para pensar um pouco, ela pode se pegar tendo algumas ideias, enfim, complexas e complicadas de explicar, às vezes, né? O que eu penso sobre essa relação ciência e a minha fé, né? A minha religião, ou até a minha falta de fé. Será que eu acredito, justamente não acredito em Deus por causa da ciência? Então, é um assunto que se a gente para pra pensar um pouquinho mais, eu acho que todo mundo acaba se identificando de alguma forma.
Claro. Bom, eu sei que essa é uma questão filosófica, inclusive, de longa data, né? Se discute muito isso. Vários autores, vários pensadores já se ocuparam dessa questão. E hoje a gente está vivendo numa época em que a ciência ela tem bastante força, né? As pessoas, elas, até pelas questões da evolução tecnológica, hoje a gente avançou muito cientificamente, é isso que eu quero dizer. E aí também, novamente, nessa contemporaneidade, se perguntam alguns filósofos, alguns pensadores, alguns pesquisadores sobre se é possível fazer essa ponte. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como se organizou, né, dentro desse projeto que o Teach Beyond Brasil está promovendo e vai fazer um acampamento para reflexões. O que se propõe dentro dessa grande temática?
Olha, enfim, é uma pergunta complexa, né? O fato é que a ciência, a gente vive num mundo científico hoje, né? E querendo ou não, esses assuntos de fé e ciência, de como que a gente vê a ciência e como que ela se relaciona com a religião das pessoas, é um assunto que sempre despertou, como tu disse, o interesse, né, de muitos pesquisadores, de muitas pessoas. Se a gente for olhar para a história, a própria história da ciência, ela está extremamente relacionada, imbricada, dá para dizer assim, com a história da religião, principalmente, claro, todas as religiões, né, inclusive Islã e tal, mas se tu for pensar na revolução científica, por exemplo, nos caras que criaram esse empreendimento humano que hoje a gente chama de ciência, isso aconteceu no Ocidente cristão, né? A ciência como um empreendimento que se manteve, que se desenvolveu. Então, existem uma série de mitos e de coisas mal compreendidas, vamos dizer assim, entre essa relação de ciência e religião, né? Então, tem muita gente por aí hoje falando que a ciência matou Deus, a ciência excluiu a necessidade ou a possibilidade de Deus, né? Geralmente os ateus, né, pessoas que não acreditam em Deus, eles são assim, se declaram assim, justamente usando argumentos científicos, né? Só que existe uma série de mitos, uma série de más compreensões, como eu disse, né? Por exemplo, uma delas é essa, que as pessoas não se dão conta de que a ciência nasceu num berço cristão, né? Num berço no ocidente cristão na Europa do século XVI e XVII, por ali. Então, essa é uma das questões que nos motivou a bolar e a fazer esse projeto, né? É justamente desfazer alguns desses mitos, assim, para ensinar as pessoas mesmo sobre como é que se deu historicamente essa relação entre a ciência e a religião, especificamente no caso do Teach Beyond, que é uma organização cristã, como que se deu essa relação e como que se dá entre ciência e fé cristã, especificamente, né?
Claro. Tiago, a gente tem ouvido muito, né, alguns pensadores mais atuais, contemporâneos, enfim, expressarem a ideia de que talvez a grande ponte da atualidade para fazer uma conversação mais prática entre ciência e fé, ciência e religião, ciência e Deus, os nomes variam um pouquinho ali, seria a questão da ecologia, né, a bandeira da ecologia, sustentabilidade, enfim, a bandeira de preservar o planeta para manter a vida aqui no planeta Terra. Então, eu queria te perguntar a tua visão sobre isso. E também fazer um link com esta escolha do local, né? Fazer um acampamento. A gente sabe que a sede do Teach Beyond em Gramado tem esse contato com a natureza também como uma ferramenta estratégica e quem sabe até uma metodologia. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, o que você pensa sobre isso.
Sem dúvida. Isso é um ponto realmente bastante em voga hoje, né? Dessa questão de que a ecologia, né, a preservação do meio ambiente é uma das coisas que uniria, né, a pessoas que talvez pensam de modo divergente com relação à fé, com relação a Deus, mas todos concordariam, vamos dizer assim, na necessidade, né, na urgência de preservar o meio ambiente. Claro, vindo às vezes de motivações diferentes, né, o cristianismo claramente tem um compromisso com isso, no sentido de que o cristão entende que a natureza é a criação de Deus, né? E que nós seres humanos somos feitos responsáveis por cuidar e cultivar o jardim de Deus, né? Conforme o Gênesis ensina. Mas, sem dúvida, isso é uma questão até bastante debatida no meio da ciência, porque há uma corrente científica e filosófica que, na verdade, culpa o cristianismo por boa parte da nossa degradação ambiental. Mas isso tem sido já discutido e combatido, enfim, e o consenso hoje é que, inclusive tem um texto que eu recentemente escrevi até sobre isso, que o consenso é que as religiões seriam grandes aliadas, todas elas, né? Até mesmo religiões consideradas pagãs, vamos dizer assim, mais esotéricas, mais que focam na história da Mãe Terra, seriam todas elas grandes aliadas da preservação ambiental. Eu acho que como cristãos, né, e o Teach Beyond sendo uma organização cristã, eu acho que isso é um ponto realmente de uma ponte em que ciência e religião podem se unir e trabalhar em prol de uma coisa junto, né? Então, realmente, essa é uma ponte interessante, né? Uma outra ponte, não sei se você quer falar depois, seria a bioética, né? Como tomar decisões éticas com relação a questões científicas, né? Mas isso é papo para outra pergunta, talvez.
Não, eu acho que fica bem bom a continuação, porque justamente eu ia fazer esse link da tua formação profissional na área da biologia e esses temas que são conflituosos na atualidade, né, o início da vida. A gente tem tantas questões, o próprio mistério de Deus na atualidade a partir da perspectiva, né, da biologia. Então eu queria te ouvir um pouquinho também sobre isso. Se você quiser já falar, fica de bom tamanho.
Eu acho que, então, essas pontes entre ciência e religião, pontes de diálogo, vamos chamar assim, elas acontecem em diversas áreas, né? Uma é essa, que a gente acabou de falar, da ecologia, da preservação do meio ambiente. Outra é a questão da bioética, no sentido de discussões a respeito de até onde o ser humano teria liberdade de interferir com processos biológicos, a questão das células-tronco, quando começa a vida, né, no embrião, isso implica na questão do aborto, tem uma série de questões que a ciência, a gente chama isso nessa área acadêmica, né, que eu estudo, que é a interface entre a ciência e a religião, a gente chama isso de questões fronteiriças, né?
Aliás, Thiago, se tu me permite, você colocou dois temas que são históricos, mas tem um que é extremamente novo e que está na pauta dos pesquisadores, que é a hibridização, né, entre o humano e a tecnologia. A gente sabe que o futuro
é
esse aí, a questão da consciência, né? Até que ponto a tecnologia presente na hibridização com o humano preserva a consciência, e se a consciência é aquilo que a gente chama de alma também. São várias questões importantes na atualidade.
Exatamente. Essa questão ela está dentro de uma área que a gente chama de transhumanismo, né? Que é justamente do ser humano indo para além dele mesmo através do uso da tecnologia, né? Então, voltando um pouquinho, são várias as questões científicas que convidam a conversa com a religião e com a filosofia, né? E que, infelizmente, tem muita gente que acaba não se dando conta disso e já com preconceito já não quer saber. Não, eu sou cientista, não quero saber de religião, mas não se dá conta que existem questões limite, que a gente chama questões fronteiriças, que são uma mesa de convite mesmo, para a gente sentar junto e conversar de forma respeitosa, de forma a cada um contribuir, de forma que a gente chegue num consenso mínimo em direção ao bem comum, né? Então, sem dúvida, são questões bastante, bastante interessantes. Agora, existe uma outra pauta de discussão entre ciência e religião, que é justamente nessas questões, às vezes, conflituosas, né? Essa ideia de conflito, isso seria bom que a gente sentasse também com cientistas, e cientistas escutassem, e religiosos também, né? Escutassem como é que é essa história, e já entrando no mérito, por que que está errado essa concepção de que ciência e religião estão em conflito? Por que que não precisa ser assim, embora às vezes haja e houve conflito? Por que que não precisa ser assim necessariamente, né? Então, isso é uma das questões que motivou a gente a criar o Teolab e a fazer esses retiros, esses eventos, no sentido de discutir essas questões, né? Por parte do pessoal mais de igreja mesmo, pessoal mais ligado à religião, é bastante presente essa ideia de que há de que a fé, infelizmente eu digo que é presente, de que a ciência ela está em oposição à minha fé, e ela está aí, inclusive tem gente que diz isso, ela está aí para tentar acabar com a minha fé. E tem muita culpa na própria, não vou chamar culpa da ciência, mas de alguns cientistas que se tornaram muito famosos e que venderam essa narrativa de conflito, né, que venderam essa narrativa de que a ciência é sinônimo de ateísmo e tal, quando na verdade isso não é verdade. Tem muitos, muitos cientistas, e eu diria que em termos mundiais, pesquisas mostram que são a maioria, são teístas, são crentes em Deus, acreditam em Deus, né? Então, inclusive, se tu for olhar a lista de vencedores do prêmio Nobel em ciência, 91% são teístas, ou seja, creem num Deus pessoal, né? Sendo que 81%, se não me engano, são cristãos, e tipo 9%, 10% são judeus. Então, ou seja, essa história de que cientista é ateu e que a ciência é um complô para acabar com a religião e com Deus, ela não sobrevive ao escrutínio de perto mesmo.
Como funciona o Teolab? Porque a gente está falando de um acampamento, de uma iniciativa, né, do Teolab, mas ele é uma digamos assim, um guarda-chuva um pouco maior, né?
Exatamente. O Teolab ele é um projeto de 3 anos a princípio, porque ele tem financiamento para 3 anos, que é um projeto, na verdade, de eventos mesmo. A gente vai organizar eventos lá no Teach Beyond Brasil, né, na sede do Teach Beyond Brasil, que é em Gramado, que é uma sede, como você falou, muito bonita, é um lugar muito legal, cheio de árvores e araucárias, lugar muito bonito mesmo. Então, o Teolab ele tem, na verdade, alguns braços, vamos dizer assim, que são as iniciativas que o Teolab organiza e executa. A principal delas é esse acampamento. Este é o primeiro, mas a gente já pode adiantar que vão acontecer mais 2 no mínimo, um por ano. Então esse é o primeiro, que é o desse ano. Vai haver mais um no ano que vem, em janeiro ou fevereiro, a gente não decidiu a data ainda, mas é nessa temporada de verão. Depois vai haver no ano seguinte. Então esses são os 3 acampamentos. Fora os acampamentos, a gente organiza também cursos de fim de semana, que na verdade são 2 por ano. O próximo ainda não tem data, mas vai ser no primeiro semestre, provavelmente vai ser em junho desse ano, que são cursos de fim de semana para líderes, pastores e seminaristas cristãos que estão interessados em saber sobre essa relação. Porque justamente como eu falei, na igreja é um dos lugares onde reside os maiores problemas, vamos dizer assim, as maiores más compreensões entre essa relação, vamos dizer assim. Então, uma das nossas iniciativas é justamente ensinar e instruir a igreja com relação a esses temas. Então, vai haver cursos de fim de semana para falar disso, sexta-noite, sábado, o dia inteiro. Isso vai haver, então, dois por ano. Já aconteceu um em novembro do ano passado, e agora, provavelmente, junho, outro, e mais para o fim do ano, mais um. A gente também organiza palestras em escolas. Isso ainda não aconteceu, mas nós já estamos agendando com algumas escolas e universidades para ir até as universidades e as escolas para falar com os alunos e talvez com os professores de ciência, para explicar um pouco dessa relação entre a fé e a ciência.
Tiago, obrigada. Um abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço, até. Foi um prazer.
Valeu. E no próximo bloco, Outlet com Causa tem a primeira edição de 2020 em defesa da causa animal. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.